Boa tarde. Sugeria fazermos só uma síntese para os grupos parlamentares que não estiveram na última sessão. Nós fundamentalmente picámos os aspectos que nos tinham sido pedidos da parte da DTI sobre a configuração da plataforma e, portanto, respondemos às dúvidas de concessão que eles ainda tinham e, portanto, gostarão a continuar a trabalhar nela para depois nos poderem fornecer uma versão definitiva. Entrámos no debate em torno do regime orgânico do registro de transparência. Portanto, eu tinha distribuído para a última reunião uma primeira versão, entretanto, na sequência do debate que aqui tivemos, uma segunda, e já agora faço o apanhado daquilo que se acrescentou, tinha a ver com as incompatibilidades para os membros do Conselho de Gestão, faltava o exercício de atividade como representante de interesses, portanto, estava a titularidade de órgãos de soberania, passou a estar os outros também. Fez também aqui um acerto ao nível das competências do Conselho de Gestão, ou seja, fui ler a lei de fio a pavio, e isto parece-me que resultam também como competências adicionais, talvez nem todas indispensáveis, mas pelo menos há sempre uma correspondência entre algo que está na lei e o que passa a constar aqui deste registro, e depois diminui substancialmente a dimensão da Comissão de Acompanhamento. Neste ponto, focava dois aspectos. Na verdade, se calhar não precisamos de comissão de acompanhamento. Aqui em troca de impressões há instantes, efetivamente podemos estar a criar uma estrutura. O objetivo é bondoso, ou seja, que haja um sítio onde se possa fazer a terapia do grupo dos lobistas e dos lobbyados, ou seja, aqueles que são alvo das operações de lobbying, mas na verdade isso pode-se alcançar por outras vias, a pedido de parecer diretamente à entidade por quem tenha dúvidas, consultas que a própria Comissão e a Assembleia possa fazer. Portanto, se calhar o que deixava como sugestão era suprimirmos o Conselho ou a Comissão de Acompanhamento, facilitando ainda mais a estrutura, tornando-a mais ligeira e evitando, não é que nós não tenhamos, nós acho que temos a sensação de nós não fazemos outra coisa senão indicar pessoas para órgãos externos, e portanto sempre é menos um órgão externo, se tem que indicar alguém, por exemplo, sempre é uma poupança de um boletim de voto. Sempre se poupam 230 boletins de voto. Não há de ser uma árvore, mas há de ser um raminho de uma árvore, e, portanto, o ambiente agradece. Finalmente, a magna questão do regime transitório. Ou seja, aqui já vem um bocadinho modelado em função da conversa que tivemos da outra vez, mas insistia neste tópico que, face a algumas solicitações e dúvidas que nos têm colocado, eu acho que era preferível termos um regime transitório, que substituíssemos o regime transitório, assumindo que vamos conseguir completar a nossa meta na data de entrada em vigor da lei, ou seja, a lei entrará em vigor na data prevista, não mudamos a data de entrada em vigor da lei. Assumimos expressamente aquilo que já resulta da norma travão, que é o facto da Comissão de Gestão só poder começar a funcionar efetivamente em janeiro. Tendo isso em conta, estar a criar uma comissão instaladora, como eu aqui colocava a certa altura, ou como ponderei a certa altura, talvez também não seja a ideia genial, porque estamos a criar mais um intermédio, obrigar as decisões deste intermédio, que funcionará durante 3 meses, a ser retificadas posteriormente, e, portanto, eventualmente, explicitamente explicávamos muito mais detalhadamente como é que funcionaram estes meses iniciais. Em final de julho, a norma entra em vigor. Cada entidade pública tem que registar as interações que tenha, independentemente das pessoas estarem já ou não registadas, portanto, identificam-se pelo nome e pela natureza da reunião que vão ter, e fica isso registado na esfera da entidade, e a partir de janeiro entra em funcionamento plenamente com validação e inscrição definitiva, sem prejuízo de a plataforma começar os testes a partir da data que indicarmos no aviso. Portanto, se mantínhamos a mesma lógica, quando estiver pronta, mas tentativamente agosto ou setembro, e desta forma eu acho que tranquilizamos o setor, entenda-se, a administração pública, mas em especial as entidades que se dedicam a isto, que são as que estão mais preocupadas, porque o facto da administração pública não estar preocupada com isto preocupa, ou seja, que é a situação de as autarquias, principalmente as autarquias, não terem bem noção do que aí vem, e portanto ser positivo, ter um período de adaptação. E eu até sugeria uma última coisa que também se podia pôr, que era não haver sanções até 1 de janeiro de 2027. Portanto, o quadro sancionatório só entraria em vigor nessa data, também para garantir que quem se esqueça de registar uma obrigação, etc., também não é sancionado, e, portanto, deixamos isto bastante mais correto. Portanto, é a minha sugestão de revisitação. Depois posso partilhar o texto revisto para editarmos. E deixava ainda mais uma coisa à consideração. Tem a ver, eu expliquei isto na última aula. Desculpa, ai, António, não falem de exames. Tem de ser corrigidos à mão, é melhor. Pronto, aí deram o flanco. Não, peço imensa desculpa. como dei nota na última sessão, copiei exatamente o modelo remuneratório da CADA. No entanto, a CADA tem um modelo remuneratório que é um bocadinho mais complexo, porque o presidente da CADA é um conselheiro que remunerado como conselheiro do STA. Depois os restantes membros têm o tal abono, aqui acresce a senha. Aqui o que colocámos, o que coloquei apenas foi o tal abono para o presidente e senha para os restantes. Mas só o abono para o presidente, para tentar recrutar alguém, enfim, com razoável experiência que possa estar interessado, pode não ser suficiente. E, portanto, se calhar para o presidente era de ponderar ter uma remuneração mais sólida e tivemos aqui também, há 2 minutos à entrada, a ponderar talvez cargo de direção de superior de segundo grau, ou seja, subdiretor-geral. É um pouco mais do que diretor de serviços. Acho que cargo de direção superior de primeiro grau é desequilibrado, porque isso já compara com órgãos verdadeiramente externos e independentes na órbita da Assembleia, mas em qualquer caso eu sugeria que olhássemos todos para isso e ponderássemos um critério, pode não ser necessariamente este, mas que víssemos comparando mesmo na tabela dos índices remuneratórios o que é que isto corresponde para fixá-lo. E pronto, eu para já dava estas notas e dava a palavra a quem a pedisse, e já o deputado António Rodrigues tem, portanto, força.
Relativamente às questões que aqui foram colocadas hoje, ou agora, que resultaram também numa conversa que eu tive com o Dr. Pedro Delgado Alves, estamos de acordo, e há três princípios aqui. Primeiro, a questão do início de funcionamento da plataforma, que eu acho que é imperativa, mesmo que seja título de teste, que apenas esteja disponível para começarem ensaios no dia que estava previsto, portanto, no final de julho, 27 ou 28 de julho deste mês, sem qualquer tipo de obrigação, nem qualquer tipo de reação, até eventualmente, por parte de terceiros, e faria o aviso, que é obrigatório, e no aviso declararia exatamente isso e as condições, que não se esperasse que até 15 de setembro pudesse haver qualquer tipo de interação ou resposta, apenas isso ao pensais e para tentativa de verificação que se estava em conformidade. E depois um segundo aviso, a partir de 15 de setembro, para que, de forma normal, e ainda assim, em testes, até ao final do ano, continuar a funcionar, de forma que a dia 1 de janeiro estivesse tudo pronto, já com o órgão de gestão, já com toda a estrutura plenamente ensaiada e realizada. Assim como concordo, e muito, com a questão das sanções não serem aplicadas este ano, e portanto só serem aplicadas já na situação definitiva. Não faria sentido, estamos a fazer testes ou ensaios, estar a aplicar antecipadamente sanções àqueles que não viessem a acordar. Em relação à proposta que nos foi enviada, três ou quatro coisas. Primeiro, também a questão do acompanhamento, com a qual eu acho que deve ser o artigo 6º, deve desaparecer totalmente. Não faz sentido estarmos a complicar o funcionamento de um sistema que, funcionando dentro da Assembleia, tem salvaguarda já, quer de acompanhamento técnico por parte da estrutura técnica da Assembleia, quer por parte do funcionamento ele próprio com a Comissão de Gestão, que há de ser encontrada, e com este período transitório que vamos percorrer. No artigo 3º, tenho uma dúvida no número 7, a linha A, que é quem é que não pode integrar o Conselho de Gestão tendo sido sancionados por violação da lei nos, suponho que era 10 anos, não está cá anos, mas eu acho que 10 anos é... Eu punha para já só um ou dois. Um ou dois nesta fase...
É alguém que levou com uma sanção em cima, estar a ir para o Conselho de Gestão, eu deixava aos 5.
Eu acho que os 10, de qualquer forma, era muito... muito pesado.
10, concedo que seja excessivo. Agora, é alguém que levou uma sanção estar a ir para o Conselho de Gestão, é só uma questão de moralização do Conselho de Gestão. O 5.
Sim, tudo bem. Depois, no artigo 4º, número 6, a linha C, é uma repetição, julgo eu. E se isso fosse hoje que o membro de gestão é incompatível com o exercício da atividade profissional de representação de interesses?
Mais ou menos. Uma é não poder integrar quem. Uma é uma período de nojo, outra é uma incompatibilidade. São ligeiramente diferentes.
Já percebi. Concordo então. No artigo 5º, a linha I, o relatório anual, eu entendo que isto deve ter um procedimento bem menos alargado que aqui está. E eu só faria o relatório anual a ser enviado à Assembleia da República. E depois à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdade e Garantias, como acontece com todas as entidades externas, e não remeteria às outras entidades, porque ele depois fica disponível na página da Assembleia e acessível a todas as entidades que o quiserem entender. Eu percebo que isto possa ser pedagógico, mas parece-me demasiado complicado estar a enviar para estas entidades todas, que depois vão recebê-lo, vão impô-lo numa prateleira e não lhe vão ligar rigorosamente nenhuma. Depois, no regime transitório, mas concedo que não tenha razão, no regime transitório do artigo 9º, no número 4, em vez dos 6 meses, eu punha 31 de dezembro, fazia acompanhar isto com o fim deste ano e, portanto, com todos os prazos que estamos a fazer é acabar a 31 de dezembro e começar a 1 de janeiro de 2027. Depois, aqui no artigo 9º, número 4, 120 dias, eu acho que estamos a dar, ou pomos um prazo mais curto para os obrigar a correr, ou ponhamos também até 31 de dezembro de 2026, ou seja, para uniformizar a data com todos os regimes transitórios que aqui já estavam previstos. Portanto, eu não sei se fui claro nisto. Portanto, um primeiro aviso de testes no final deste mês com a disponibilidade da plataforma, ponto. Depois, em meados de setembro, um segundo aviso para pôr, a partir de 15 de setembro, a funcionar já com capacidade de ensaios. E já com respostas, como é óbvio.
Mais algum pedido de palavra? Então, muito bem. Então, acho que com base nisto, reformata-se aqui o texto, circulá-lo-ei novamente e falo-ei acompanhado de uma coisa que ainda não fiz, que é. A DT tem mais perguntas. Ah, só um segundo. Então, só fechar isto e depois já vamos às perguntas da DT. Que é a parte da pegada legislativa. Isto também nos dá algum maior. Dá-nos mais tempo, não temos que fechá-lo à pressa agora, mas ponho-nos já a circular. Porque, como cada órgão tem de adotar, aliás, tem de adotar duas coisas. Tem de tratar da forma como publicita as audiências, e nós já solicitámos informação à DTI, e já estivemos a ver, aliás, não é fácil de pesquisar, mas está disponível para trás, já depois eu também descobri só ontem, as audiências dos grupos parlamentares e dos DURPs estão disponíveis na semana em que elas ocorrem, e depois de terem ocorrido, elas desaparecem da agenda. E pensávamos nós que elas desapareciam por completo, mas elas estão em sistema. Há como pesquisar. Os caminhos de busca não são espetaculares, porque nós fizemos alguns testes e quando se põe PS aparecem as audições do PS e do PSD, porque como ele vai buscar grupamento do PS aparecem todas, portanto ele tem, não, nem com aspas dá, portanto, ou seja, ele precisa de algum afinamento, mas a informação existe, ou seja, não é difícil de autonomizar uma secção que possa fazer alguma triagem, portanto teremos de tratar disso, mas temos que tratar disso até 1 de janeiro de 2027, portanto diria que temos essa possibilidade, não temos que fechar com a pressão toda de dia 17 de julho, que é uma alteração legislativa. Isso e a pegada legislativa, porque também como somos órgão legislativo, também temos que fazer pequenas adaptações, diria eu, às nossas normas. Eu acho que uma resolução da Assembleia para estas duas coisas resolve o tema, porque fundamentalmente no caso da pegada legislativa é só fazer, no fundo ter um normativo que explique aquilo que já se faz nas comissões, que é a página da ILC. Portanto, a iniciativa legislativa já lá tem esta informação toda e a pegada que interessa é sempre a pegada da perspectiva do órgão e, portanto, do órgão Assembleia. Portanto, se os grupos parlamentares, a propósito de uma determinada entidade, reuniram com um conjunto significativo de audições, isso não é a pegada legislativa da Assembleia enquanto tal, são as interações com o órgão Assembleia da República e a Comissão, pelo menos é assim que eu interpreto. E as outras, de resto, são pesquisáveis nos respectivos grupos parlamentares e, portanto, esse caminho está alcançado. Mas, como digo, sem prejuízo de partilhar agora nestas semanas, acho que escusamos de estar a sobrecarregar os nossos agendamentos sem tempos e os afins. E já agora perguntava, para obter já o consenso dos presentes, se estariam de acordo em agendamento sem tempos no dia 17. Portanto, fechávamos o texto até lá. Como é a iniciativa legislativa, eu portanto, já fiz algumas diligências com os grupos que não têm aparecido, mas portanto, entre os presentes e o Bloco já temos acordo, é uma questão de depois também falar com os restantes e portanto assim sendo comunicava-se se conseguir ao par, ao gabinete do par para a semana, para eu diria que não, isto é, nada contra que seja, mas ser subscrita pelo grupo levanta-nos uma dificuldade técnica que é o prazo para entrada em guião, porque o grupo em si não tem capacidade autónoma, teria que ir ao plenário da Comissão, tínhamos que articular com o plenário da Comissão, e eu admito que alguns dos grupos parlamentares que estão aqui representados no grupo não votaram favoravelmente e não são apoiantes, pelo menos dois deles, da iniciativa, e portanto provavelmente não devem querer subscrever o projeto de lei. Pode ir à reunião da Comissão dia 15, sim, mas a Comissão não pode ter iniciativa. Portanto, eu diria aos grupos parlamentares que quiserem. É a minha sugestão. Portanto, eu suspeito que aqueles que votaram favoravelmente, estou eu a presumir, mas provavelmente aqueles que votaram favoravelmente têm, por isso é que eu estou a fazer a ronda com todos, mesmo que saia do grupo de trabalho, isso não garante. Eu penso que não vai haver dificuldade, ninguém também quer boicotar e ninguém quer ficar na fotografia como responsável pelo boicote, e portanto eu diria que muito provavelmente os grupos parlamentares que votaram a favor, que são quase todos os que têm iniciativa, penso que o JPP votou a favor apesar de não ter iniciativa, o LIVRE penso que se absteve, mas tenho ideia que não obstará, portanto até admito que possam subscrever, porque isto no fundo é o órgão que dá a execução a uma decisão já legitimamente tomada e articularíamos nesses termos. Muito bem, entretanto, a DTI enviou-nos mais algumas questões que já agora... Ah, então isto fica para a próxima reunião, portanto... foi distribuído já? Pronto. Então eu sugeria que olhássemos para isto com mais alguma atenção, porque ele não é tão premente. É um Excel que tem uma listagem de dados que precisa de validação, e também dúvidas sobre se uma entidade pode alterar a categoria principal.
A resposta
que não... Pois. Não está aqui. No Excel, não é? Eu não tinha aqui o Excel. É melhor olhar, é melhor respondermos, nós respondemos individualmente, é melhor. Depois, se uma entidade pode alterar a categoria definida como principal, eu acho que já tínhamos respondido a isto, mas temos que refletir, ou seja, aquelas quatro categorias meramente organizativas que lá se encontram, se uma pessoa quiser transitar de entidade, eu não vejo que isso seja sequer fácil, mas pronto, é uma questão a refletir. Se uma empresa pode estar sediada num país e ter NIF de outro país, este também já estava mais ou menos respondido, portanto é só explicitar que podemos ter situações em que o lobbying é feito por empresas que não têm sede em Portugal ou sequer filial e, portanto, aquele campo tem que comportar um número qualquer de identificação. Eu acho que todos os países têm um número de identificação de pessoa coletiva, assumo. Pronto, a pergunta feita assim parece... Não, não é reconhecível, é só para efeitos de identificabilidade, rastreabilidade da entidade. Não? Ou seja, eventualmente ter um campozinho, se o NIF é estrangeiro... coloca questões que estão resolvidas na lei, que estão um bocadinho extemporâneas e, portanto, diria, podiam ter estado mais atentos na fase da discussão do diploma que já está aprovado desde janeiro. Outras que são técnicas, eu acho que o regime transitório tenderá a resolvê-las, sem prejuízo de podermos preparar uma pequenina resposta, porque acho também não vale a pena estar a ouvi-los em audiência, acho que temos mais que fazer nesta fase final. Se depois quiserem pedir uma audiência, podem pedir mais tarde, prepara-se, façam um esboço de resposta quando tivermos fechado o outro tema e depois respondíamos-lhes então em conformidade. Dito tudo isto, eu sugeria que a nossa próxima reunião pudesse ser para fecho destes trabalhos todos e no fundo para resposta destes, portanto, eu acho que a parte legislativa circula, podemos depois revisitar no dia a designar, mas eu ia sugerir no dia 9 depois da reunião da primeira comissão que se realizar da parte da tarde. Porque neste momento estão pré-agendadas uma reunião para de manhã no dia 8, de manhã no dia 9 e de tarde no dia 9. E, portanto, no final dessa reunião da tarde de dia 9, reuniríamos. A não ser que prefiram outra data, mas esta parece-me menos incomodativa, porque não obriga a diligências na terça-feira, se for caso disso. Pronto, muito bem. Então fica aqui um grupo de trabalho lobby com hora a confirmar. Caso não ocorra a reunião da tarde, mas eu tenho quase a certeza que a reunião da tarde deve ocorrer. Há tantas especialidades pendentes que mesmo que não haja audição da Secretária-Geral, mas está confirmada. Não está confirmada. Está convocada, mas não está, confirmada. É só, a nossa é essa. Mesmo que ela não... Quem tem mais informação, eu não discuto. Então, o que eu ia dizer fica sem efeito. Mas eu fico sem efeito nada, porque eu acho que vamos ter, de facto, reuniões longas da comissão para fechar as redações finais. Mesmo hora do dia. Pronto. Obrigado. E até amanhã. Até amanhã não. Até para a semana. Até amanhã não.